Bom dia, irmãos e irmãs e prezados amigos. Também, nesse domingo de manhã, desejamos de coração as boas-vindas a todos. Que o fiel Deus possa nos abençoar, é a nossa oração. Vamos nos levantar antes de iniciarmos. Ó fiel Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por esse dia da graça que tu também nos deste, Senhor. E te pedimos, Senhor, tenha misericórdia, venha ao nosso meio, Senhor, através do seu bom Espírito Santo. Fale conosco através da sua palavra, através do seu Espírito. Nós precisamos do teu falar, nós precisamos das tuas indicações, Senhor. Tenha misericórdia por todos nós, pelo seu nome, Senhor, e abençoe-nos. E conosco todo o seu povo, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Nós te pedimos no teu santo nome, especialmente o teu povo de Israel, Senhor. Nós te colocamos diante de ti, fiel Senhor, que tu farás tudo bem. Louvado e glorificado, sejas tu agora e em toda a eternidade. Amém. Também eu quero saudá-los todos no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de orarmos juntamente, ler uma palavra muito conhecida que o nosso Senhor, Ele mesmo, expressou do Evangelho de João, no capítulo 15. Aqui Ele diz, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele a limpa, para que dê mais fruto. E eu creio, e esse é nosso desejo e anseio, que nós fiquemos ligados como vara, purificados, santificados, para que o fruto se torne visível, mas não somente visível, mas que chegue à plena maturidade. E ele diz aqui em seguida, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra falou a nós, pôde atuar aquilo para o qual foi enviada. Se, então, como já está aqui, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se ele falou conosco, sim e amém. Ele está falando conosco, sim e amém. Ele preparou a sua palavra para que nós a recebamos e agradecemos a Ele. Então, versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Em outras palavras, desculpe se repito mais uma vez, não arrancar do lugar, mas sim deixar lá. E se permanecermos na palavra, então permanecemos nele. E se permanecemos nele, então teremos fruto para a honra de Deus. Vamos levantar para orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça e pela fidelidade. Nós te agradecemos por tudo que tu fizeste em nós, Senhor, ó Deus dos céus e da terra. Tu somente é digno de receber adoração, honra e louvor em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós. Sim, que ressuscitou por nós, o primeiro, o primogênito. Nós te agradecemos a ti. Por favor, abençoe-nos também nesta manhã. Dê a tua palavra, unja a tua palavra, unja os lábios pelos quais falarás. Unja nossos corações, Senhor, e abra-os para que possamos recebê-la, para que seu nome seja glorificado e louvado. Amém. Vocês são bem-vindos de todo o coração. Vocês foram bem-vindos de todo o coração. E nós pensamos isso assim. E nós pensamos, realmente, dissemos isso assim. Nós cremos que Deus chama o seu povo, a junta de todos os povos, línguas e nações. Assim como Deus disse a Abraão na primeira promessa, em ti serão abençoados todas as gerações da terra. E como em Gálatas 3 foi explanado por Paulo que as nações foram abençoadas através de Jesus Cristo, que nós estamos no fim do tempo da graça, que nós temos o privilégio, no fim do tempo da graça, de ouvir a verdadeira palavra de Deus, de crê-la e recebê-la revelada. Isso é um sinal claro, certo, de que encontramos graça diante de Deus. Nós recebemos telefonemas do irmão Manfred, de Santiago, de irmãos da África, que ouviram juntamente, que viram juntamente conosco. No total, 180 computadores estavam ligados conosco. Não sabemos quantos milhares viram e ouviram. Irmão John, ele já havia anunciado o que Deus fará e fez. E o irmão Daniel nos escreve hoje, pela manhã, um e-mail que 66 ligações ouviam somente na Romênia e que os filhos de Deus em todo o país ontem ouviram juntamente e viram juntamente a reunião. Então ele escreve aqui que o pregador na igreja pentecostal, ele explanou abertamente que jamais ouvimos a palavra de Deus com tal autoridade, jamais havíamos ouvido a palavra de Deus pregada com tal autoridade. A palavra de Deus é em si mesma o absoluto, autoridade divina. Não Moisés era autoridade, mas sim Deus. E a palavra de Deus era e é autoridade. O irmão Wallström envia saudações, o irmão Graf envia saudações, todos os irmãos de perto e de longe enviam saudações. Nós somos simplesmente gratos por termos a possibilidade de alcançar o mundo inteiro. Eu precisei refletir sobre como Deus guiou todas as coisas, também as diferentes etapas dos últimos anos. Ninguém escolhe isso para si. Se nos tornamos parte da história da salvação, da história divina, então se cumpre aquilo que Deus prometeu. Então nós temos relatos de todo mundo, do que Deus faz. Nós não podemos entrar em maiores detalhes, mas somos muito, muito gratos por aquilo que Deus fez. E se nós recebemos relatos que o inimigo também está atuando somente para que os verdadeiros se tornem revelados e que tomem e que permaneçam sua posição na palavra e que creiam eternamente aquilo que a palavra de Deus diz. Eu quero hoje ler algumas citações daquilo que Deus, desde o princípio, nos deu no nosso caminho. E eu estou olhando para muitos anos atrás, eu relatarei brevemente sobre isso, somente para que vocês tenham uma visão geral de que forma, de que maneira Deus nos acompanhou desde o princípio, também deu revelações, e falou no nosso meio. O seguinte eu escrevi aqui e lerei. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, cuide da minha grande obra que eu faço nesses dias. 31 de dezembro de 1966. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, meus filhos, percebam nesta hora, pois eu falarei convosco assim como fiz já desde antigamente. 31 de dezembro de 1967. Meu povo, meus filhos, meus eleitos, eu vos reuni em uma mesa coberta. 11 de fevereiro de 1968. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, meus eleitos, em vosso meio estou eu. Embora os vossos pés estejam ainda sobre a terra, sobre essa terra, mas vocês estão reunidos em lugares celestiais. Dia 2 de novembro de 1969, de cada ano, eu escolhi uma das mensagens que Deus nos deu. Assim diz o Senhor, ouça, meu povo, a minha voz nesse tempo. Vocês vivem em um tempo maravilhoso de cada país. Eu estou enfileirando membro a membro como pedras preciosas. Eu estou conectando-as. A minha noiva, eu estou conectando-as e não para a glorificação de uma pessoa. Dia 15 de agosto de 1970. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, meus filhos, meus eleitos. Eu atuei poderosamente entre vocês, 22 de setembro de 1971. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, eu coloquei em vosso meio a pedra fundamental, o fundamento veio claramente à luz. Com ciúmes eu cuidei da minha obra e não permiti que as fronteiras fossem movidas. 1º de novembro de 1972. Vejam, assim diz o Senhor, aqui está o lugar da minha revelação. E se eu tenho um vaso em vosso meio, se eu preparei maravilhosamente, se vocês veem a fidelidade de todos os lados, então cuidem para a obra que eu faço e ouçam a minha voz. Dia 15 de junho de 1973. Vejam, assim diz o Senhor, com pequena chama, a minha noiva foi rejeitada aqui sobre essa terra e zombada, e a luz foi escondida, mas como luz dos gentios, mais luz para os perdidos, eu vos coloquei. 6 de outubro de 1973. Vejam, assim diz o Senhor, santo é esse lugar e santo, meu povo, vejam como eu os endireitei a todos, eles estavam aí diante de mim e eu reparti maravilhosos dons, maravilhosas vestes, vocês receberam das minhas mãos. 27 de abril de 1974. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, a decisão caiu, a hora Carmela está próxima, 11 de setembro de 74. Meu povo, não fui elevado eu para vocês, não fui à cruz para vocês, não dei tudo o que é necessário para a vossa salvação, não dei alimento. 11 de janeiro de 1975. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, em verdade, vocês o são que receberam a mensagem de águia, vocês que ouviram palavras de anjo, o meu eternamente válido evangelho, que foi desde antes da fundação do mundo. E vejam, vós sois o povo, vós sois o rebanho que verão, o rebanho que verá, quando a pedra final será colocada e quando vocês chegarem à plenitude. 2 de junho de 1975. Vejam, assim diz o Senhor, meus santos, minha noiva, reunida nesse lugar onde eu coloquei o meu santuário. Eu falei há tempos a vocês que eu, pela glorificação da minha cruz, que traria pérolas de muitos países para a honra da minha cruz, não para a honra de uma pessoa. E vocês veem isto cumprido nesse lugar, porque meu pacto e o arco do meu pacto está colocado sobre vós. Eu falei a povos, abençoei a minha noiva, revelei a minha palavra, dado do meu santuário. Somente 2 ainda. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, eu parti para vos abençoar, para vos visitar das alturas. Vindo com o brilho dos meus raios para vocês, falei com vocês, permaneçam sob o arco do meu pacto, permaneçam sob os meus raios. 21 de setembro de 75. Vejam, assim diz o Senhor, meu servo, ore pelo irmão e irmã Schmidt, pois eu os trouxe de país distante para a honra da minha cruz. Como pérolas, eu os coloquei lá onde a minha cabeça estava deitada, onde a minha coroa de espinhos estava lá, eles foram colocados. Por isto, adorem nesse lugar e orem e ore você por eles. 24 de setembro de 1975. Talvez ainda mais um. Vejam, assim diz o Senhor, meu povo, sejam consolados nesta hora, pois sabei que minha graça está sobre vocês. Eu planejei essas horas e esses dias. A minha graça está sobre vocês e repetidamente eu vos visito. Que seus olhos pudessem estar abertos e pudessem ver o arco do meu pacto. Está estendido nesse lugar todo o tempo. E não somente isto, também na coluna de fogo eu estou aqui e acampei sobre a plataforma. Eu estou com vocês. Dia 15 de abril de 1976. Eu trouxe essas 14 mensagens, ou li essas 14 mensagens, para que vocês que não vivenciaram o início tão diretamente, para que vocês soubessem que Deus, de fato, desde o princípio, esteve entre nós e conosco, e a mesma interrupção que aconteceu em 79, Deus utilizou para que mais povos pudessem ouvir a palavra de Deus. 1979, eu tinha visitado exatamente 68 países, 86 países, agora são 136. Deus sabe exatamente o que Ele faz e o que Ele permite, se isso nos agrada ou não. Em tudo tem que passar por Deus. Assim como o povo de Israel teve que passar por provações, entrou em prisão, em cativeiro, mas Deus havia dado a promessa de guiá-los de volta. E quando o tempo estava cumprido, Deus os guiou de volta. O templo foi edificado novamente. Então, o povo de Israel foi espalhado novamente em todo o mundo no ano de 70 após Cristo. E vejam, no fim dos dias, eles foram reunidos de 143 países, retornaram de volta para a terra da promessa, para a terra de seus pais. Deus, Ele repara todo o dano, o maior dano que o inimigo pode fazer ou pensa ter feito. Isto Deus faz, repara novamente. Nós cremos que a igreja do Senhor compreende mais e mais que nós, somente com o temor de Deus podemos ouvir a palavra de Deus e recebê-la revelada. O temor de Deus é o princípio da sabedoria divina, e quem não respeita a palavra de Deus, então essa não poderá ser revelada a ele. Somente quem recebe a palavra na fé pode ser esclarecida pelo Espírito, recebê-la esclarecida pelo Espírito. E como ontem nós lemos dessas afirmações do irmão Branham, que eu quero citar mais uma vez, como nós ouvimos ontem. Trata-se de não ordenar erradamente a palavra, e já poderíamos dizer diretamente, precisamos cuidar exatamente onde está, por exemplo, escrito, quando o Filho do Homem se revelar, e onde está escrito, quando o Filho do Homem vier e se sentar no trono da sua glória. Simplesmente ordenar biblicamente, deixar no contexto onde está, e de fato tudo, e passar, para poder passar todas as coisas ordenadas biblicamente. Nós falamos sobre isso aqui. Se os quatro nomes de filhos do nosso Senhor encontram aplicação na Santa Escritura, filho de Abraão, filho de Davi, filho de Deus, filho do homem, então isso tem uma aplicação, então tem que ser assim, então isso faz parte da ordem divina. Nós não podemos entrar em maiores detalhes aqui, mas é simplesmente assim, quando nosso Senhor diz, quando vocês virem o Filho do Homem subir para onde, descer de onde ele esteve, então não pode estar filho de Davi, filho de Deus, lá tem que estar filho do homem, porque já em todo o Velho Testamento, como Senhor, ele se mostrou se revelou como forma de homem entre as pessoas. No Jardim do Éden, ele caminhou, porque ele, no Jardim do Éden, ele criou as pessoas à sua imagem, ele se revelou aos profetas, ele sentou com Abraão e ceiou com ele. Se nós lemos Filho de Deus, então isso faz pertence. Se nós lemos Filho de Davi, então isso tem que deixar ser deixado aí. Lemos Filho do Homem, então cabe nesse lugar, tudo cabe onde foi escrito. Então, o irmão Branham, ele fez esse alerta muito sério, e então, nenhuma palavra deve ser tirada do seu contexto, e cada palavra não pode ser interpretada particularmente. Isto foi a perdição de todas as denominações. Eles interpretaram a palavra, até que da palavra não havia restado mais nada. O que sobrou somente as interpretações. E até o dia de hoje, todo o cristianismo, todas as igrejas, igrejas livres, está presa nessas interpretações que elas mesmas fizeram, estão presas, cativas em suas próprias interpretações. E por isso, a palavra tem que ser pregada, a palavra original, para que pessoas possam ser retiradas das interpretações e sejam colocadas na liberdade dos filhos de Deus. Os outros cinco pontos, eu também quero mencionar, da boca do irmão Branham, tem que ser, acontecer ao seu tempo. O Senhor diz, o vosso tempo são todos os caminhos, a minha hora ainda não veio. Tem que ser ao seu tempo, de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. E por isso, nós, nesse lugar, nós não teremos programa próprio, mas sim seremos parte da atuação de Deus até o fim, e para isso Deus dará graça. O segundo ponto, tem que acontecer de acordo com a sua palavra. Tem que ser provável. Se nossos irmãos e irmãs em Bereia, quando os apóstolos pregavam, quando eles pesquisavam as Santas Escrituras, não porque não creram o que estava sendo pregado. Eles creram o que estava sendo pregado, mas eles queriam estar certos que estavam com seus pés na fé, na palavra, e não somente crer, porque Paulo havia dito, mas sim crer, porque Deus havia dito, porque Deus havia dito em sua palavra. Então, nós temos aqui o ponto, tem que ser a pessoa da sua escolha. Deus, ele escolheu Abraão em Ur, na Caldeia. Sim, ele servia a outros deuses, junto com Tara e com todos os outros, e de repente veio o Senhor e o visitou. Chamado, eleição, envio, tudo de uma só vez. Irmãos e irmãs, Deus nos deixou homens que tinham uma ligação pessoal com Deus, e todos concordam nos seus testemunhos. Se nós pensamos em que período de tempo o Velho Testamento foi escrito, e os diferentes escritores, a diferentes tempos, em diferentes lugares, viveram em diferentes lugares, e tudo é uma maravilhosa harmonia. E então o ponto, ainda que o irmão Branham ressaltou, primeiramente tem que ser revelado ao seu profeta, no singular. Deus sempre teve um profeta, então havia no total, no plural, profetas que Deus não havia enviado e não havia utilizado, e por isso está escrito para nos falsos profetas, nenhuma única vez a palavra servo, nenhuma única vez, uma vez sequer está. Em todos os lugares onde se lê no profeta Jeremias, em Ezequiel, em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento, somente com o verdadeiro profeta, nós temos o juntamento, o resumo, meu servo profeta. Não façam nada de ruim ao meu profeta, não toquem o meu ungido. Então nós reconhecemos que Deus teve seus servos e profetas, profetas para receberem a palavra, servos para servirem ao Senhor e para poderem levar a palavra adiante. Então Pedro escreve dos profetas do Velho Testamento, eles não serviram a si mesmos, mas sim a nós, para os quais a graça de Deus veio. E então, o apóstolo Paulo escreve o que estava oculto nos tempos passados, Deus revelou aos seus santos, agora os apóstolos e profetas. Leiam quão frequentemente Paulo, a partir de si, utiliza a palavra servo, servo. Eu, um apóstolo de Jesus Cristo, um servo, em todos os lugares, ele se denominou como servo, já na primeira carta aos Romanos. Eu, Paulo, um servo de Cristo Jesus, que, separado para o Evangelho de Deus, para ser apóstolo, E agora vem a justificação que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Não algum evangelho, mas sim o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, nós temos a plena concordância do Velho e Novo Testamento, do anúncio e promessas, até o seu cumprimento, até o cumprimento quando o Senhor trará a sua obra de redenção ao fim, assim como ele trouxe a conclusão à sua obra de criação. Tudo está sob controle, mesmo que isso demore demais para nós, mas imagine que já tivesse acontecido a porta da graça tivesse se fechado há 40 anos atrás. Quantos então teriam ficado lá de fora? Não somos gratos por cada dia que Deus nos dá? Somos gratos por cada alma que ainda é chamada para fora? E para mencionar isso ainda, mesmo se vemos a expressão colheita nas Santas Escrituras, temos que cuidar. Quando o Senhor fala da colheita em todo o tempo da graça, que será trazido em todo o tempo da graça, e quando ele fala da colheita no fim dos tempos. Também isto é muito importante. Se, por exemplo, no Evangelho de Lucas nós lemos, então nós temos a pergunta ou pedido que o Senhor enviará trabalhadores, para a sua colheita. Isso seria, por favor, desculpe, seria Lucas 10. Aqui está escrito, Lucas 10, versículo 1. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Aqui nós temos o primeiro ponto. O Senhor envia os seus mensageiros no país, no lugar, na cidade na qual ele mesmo quer vir. Ele os envia e ele vai com eles. Ele os envia e caminha com eles. As pessoas só veem o mensageiro, mas Deus envia o mensageiro para trazer a sua mensagem. E então nós temos também, nós vivenciamos com o irmão Branham. Ele foi o mensageiro que tinha que trazer uma mensagem. E como todos os profetas foram a boca do Senhor, também irmão Branham, também no nosso tempo, ele foi a boca do Senhor, a boca de Deus. Então, mas leiam o que está no versículo 2 ainda, em Lucas 10, e dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui ele envia para semear a semente e para trazer a colheita. Se em comparação com isso, nós lemos de Mateus capítulo 3, daquilo que João Batista falou profeticamente e disse com vista ao fim, lemos o seguinte, em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11. Eu, na verdade, vos batizo em água na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. E então, ouçam atentamente, versículo 12. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isto já é o fim. Não o que aconteceu nos 2000 anos e está atrás de nós, mas sim. Aqui o homem de Deus já fala o que acontecerá no fim. Vamos ler em Mateus capítulo 13. Aqui nós temos algumas vezes, recebemos expresso aqui algumas vezes, o que será no fim. O Senhor, Ele purificará bem a sua seara. Então, no fim, não se trata de trabalhadores no monte de videiras. Ele é a videira e somos os ramos. Aqui é falado da colheita, qual seja Mateus 13. Mateus 13. Lemos a partir do versículo 37. E ele, respondendo, disse: o homem que semeia boa semente é o filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E somente agora, então se fala dos ceifeiros, que são os anjos. Isso é muito importante que saibamos que ponto, que tempo, que período de tempo é pensado quando a palavra de Deus diz algo para nós. Então isso segue. Versículo 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Não dentro do tempo da graça, mas sim no fim, no último período. No fim do último período será assim. E ouçam o que acontecerá no fim. Mateus 13, versículo 41 ou 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, não os trabalhadores que foram enviados para a ceifa, mas sim os anjos. Nossa tarefa não é de mencionar irmãos com homens e dizer: esse faz isto e o outro faz aquilo, e este é assim e está errado. Isto não é sequer nossa tarefa. Nossa tarefa é a pregação do eternamente válido Evangelho, e todo o resto Deus fará a seu tempo, sem que nós tenhamos que nos preocupar com isso. E aqui nós temos a palavra sem lei, a iniquidade. Sempre há uma palavra-chave para cada contexto na Santa Escritura. Em Mateus 7, nós temos a mesma palavra, que o Senhor falará àqueles que tinham tudo para mostrar em milagres e sinais, mas já antes pelo Senhor mesmo são determinados como falsos profetas. Mateus 7, versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o Senhor fala, pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 20 e versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, entrarão no reino dos céus. No versículo 23, nós lemos, então, lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Milagres e sinais, e mesmo assim, praticantes da iniquidade. E com isso, nós temos que necessariamente ir às outras passagens bíblicas até 2 Tessalonicenses, onde é falado do anticristo como o sem lei, o homem da iniquidade, que se eleva sobre tudo o que é Deus e que se refere a Deus, e que ele mesmo se passa por Deus. Esses senhores estão no mesmo ensinamento, sobre a mesma influência do iníquo. Eles mesmos não aceitaram a correção da palavra, e então nós temos que se tornar pessoais, sem julgar. Não queremos arrancar nada, nós queremos deixar assim até a ceifa. Todos grandes homens de Deus, em todos os movimentos carismáticos, reuniões, todos podem se referenciar ao irmão Branham, talvez na terceira onda, mas na primeira e na segunda onda, a onda de avivamento, todos pode se referenciar ao irmão Branham, mas o colocaram diante do povo como falso, disseram abertamente, publicamente, que ele tem um ensinamento falso, que não se deve crer, até Duplessis, o Mr. Pentecostes, que em 1965 esteve em Roma, também estive lá, estive com ele juntamente. Ele veio publicamente e disse, nós sabemos que o irmão Branham é um profeta, mas o seu ensinamento é veneno para o povo. Isso temos que colocar em rima, isso não é possível. Se um homem é um profeta, então ele é a boca de Deus, então ele recebeu a palavra revelada de Deus, e a Escritura dá testemunho que ele é a boca de Deus. Mas segue adiante, amados irmãos e irmãs. Nos Atos dos Apóstolos, chegou-se ao ponto, quando foi dito aos apóstolos, vocês não podem mais pregar em o nome de Jesus. Não podem fazer mais nada em o nome de Jesus. Vocês todos conhecem os Atos dos Apóstolos, vocês podem ler. A perseguição veio. E a proibição foi, nada pode ser feito em o nome de Jesus, pregado em o nome de Jesus. Atos, capítulo 4, e o ponto culminante está aqui, no versículo 18. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Sim. Aqui nós temos, mas nosso Senhor, em Mateus 28, ele disse: vão a todo mundo e ensinem a todos os povos. Ensinem a todos os povos. Agora os apóstolos deveriam, não poderiam mais ensinar? Sim, não poderiam mais ensinar sobre a aplicação do nome de Jesus. Irmãos e irmãs, eu digo hoje, todo o movimento carismático passa, está indo em direção ao ecumenismo, estão indo de volta a Roma, e chegará o tempo, e o irmão Branham disse, será no último período de tempo, onde as coisas poderosas irão acontecer, que proibirão pregar para nós, porque não pertencemos à globalizada comunidade mundial e não queremos nos ordenar sobre Roma e aceitar o batismo romano. E assim está na história da igreja. A confissão de fé de batismo romana, na fórmula no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não cremos em nenhuma confissão de batismo romana. Nós cremos na confissão de batismo, assim como nos foi deixada na Santa Escritura. E cada batismo, seja na fundação da Igreja Neotestamentária, aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo. E se a Igreja Católica ensina que todos que são batizados na fórmula nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não precisam ser batizados mais uma vez, isto é suficiente, porque foram batizados que foram batizados no batismo válido na Igreja Católica Romana. Então, nenhum luterano precisa se deixar batizar novamente. Ele já foi batizado assim, como a Igreja de Roma, como agrada a Igreja de Roma. Aqui nós temos o ponto. E ouçam, em nome do Senhor, o chamado para fora e a separação. Somente escutarão aqueles e também se endireitarão aqueles que compreenderam de fato que não foi o irmão Branham que um dia disse: agora eu quero vir. E isto é o que foi o Todo-Poderoso Deus que se inclinou, e antes do retorno de Jesus Cristo, trazer o coração dos filhos de Deus à fé dos pais no princípio. E então nós nos pensamos de fato na palavra de 1 Reis 18, versículo 37, quando o profeta Elias havia chamado, ajuntado o povo de Deus e montado o altar e trazido a oferta e veio diante do Senhor em oração. Que hoje fosse anunciado que tu és o verdadeiro Deus em Israel e eu sou teu servo. E então veio a confirmação a partir dos céus. Então está escrito, e todo o povo caiu diante de suas faces e deram a honra a Deus, porque o Senhor havia trazido seus corações à virada. Também nós aqui temos que discernir aqui. Há muitos dentro da mensagem que caminham até o ponto de dizerem a mensagem é cada citação do irmão Branham e vão de fato, passam ao largo da Bíblia. Então nós temos o privilégio, diante de todo poderoso Deus, cada pregação que o homem de Deus fez surgiu da Santa Escritura e nos trouxe de volta à Santa Escritura. E assim nós cremos de acordo com a Escritura. Também para isso, nós podemos somente agradecer a Deus por termos esse privilégio de estarmos sóbrios e tudo o que Deus nos prometeu e nos deu de presente, de recebermos na fé. Se nós aqui nesse lugar falamos texto assim tão claramente, então somente para acordar, para que os últimos compreendam que ensinamento vem de Jerusalém e não de Roma, veio de Jerusalém e não de Roma, que a palavra de Deus veio de Jerusalém e não de algum outro lugar, e que nós vamos de volta ao ensinamento, temos que voltar ao ensinamento original, à fonte, e a pregação, a divulgação de hoje tem que estar em concordância com a pregação de antigamente. Tem que haver uma harmonia divina desde o princípio até o fim. Assim nós sabemos que irritações teriam que vir. Também isto o Senhor disse em Lucas 17, versículo 1, e irritações viriam, mas ai daquele através do qual vêm essas irritações, e para essa pessoa seria melhor que se queira colocar uma pedra de moinho sobre ao redor do pescoço e que jogassem no mar, do que ele fosse uma irritação para a igreja e naturalmente trazer confusão e muitas vezes partições. Aqui está o ponto. Cada verdadeiro ensinamento junta o povo de Deus até que cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Aqui, ninguém precisa dar razão a nenhuma pessoa. Aqui nesse lugar, nós damos razão a Deus. Cada ensinamento que não vem de Deus traz partição. Todo mais vem e então chega-se ao ponto que na mesma cidade, uma, duas, três igrejas, podem haver duas ou três igrejas. Quando da última vez estive em Tucson, no último ano, me foi dito quantas igrejas da mensagem haviam na cidade. Eu somente balancei a cabeça e não pude crer pessoalmente, compreender isso. Mas chegamos ao ponto, para trazer a expressão biblicamente, se Paulo escreveu à igreja em Coríntios, em Efésios, onde quer que seja, não a dois ou três igrejas, mas sim a uma igreja, em um lugar, e esta uma igreja nesse lugar era a base da verdade. Então, onde não havia mentira, não tinha lugar, e falsos profetas não tinham lugar, falsas profecias não tinham lugar, somente Deus tinha o direito divino, de acordo com a sua palavra, para atuar de acordo com a sua palavra. E onde Deus está presente e atua, lá está a unidade no Espírito. O Espírito de Deus, ele ajunta. Eu não sei se vocês perceberam, mas para mim isso se tornou claro, que o amor entre uns com os outros se torna cada vez maior, cada vez se torna mais amável. Sejam sinceros, nós podemos ainda sem amar uns aos outros, ou sem podemos viver uns sem os outros, na glória, nós estaremos sentados a uma mesa e teremos a ceia, festejamos a ceia com o Senhor. Nós podemos, se nós aqui saímos do caminho de um dos outros, talvez viremos as costas. Se Deus mostra a sua face para nós, então deixemos-nos mostrar também a face uns aos outros, olhar uns para os olhos dos outros e receber a cada um ao outro como Deus nos recebeu em Cristo Jesus, até que nós passemos, cheguemos à plena unidade na fé. Pai, eu quero que aqueles que tu me destes, todos sejam um só, assim como tu, Pai, em mim e eu neles. Então, nós olharemos pela carne, mas sim pelo Espírito. Conheceremos a todos pelo Espírito, e todos que caminham nesta linha de prumo, Paulo escreve nos últimos versículos, na carta aos Gálatas, sobre estes vem a paz e as bênçãos de Deus. Há uma linha de prumo na qual nós temos que caminhar. Ainda o pensamento principal, o ministério de nossos irmãos, havia chegado ao ponto culminante que não somente davam ensinamentos a igrejas locais, indicações, como tudo deveria que ser, com dons e carregadores de dons, ministérios, com anciãos, com todos, com tudo mais. O alvo da verdadeira pregação, que houvesse uma igreja sem mácula e sem rugas, esteja pronta para a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós chegamos ao ponto, mesmo que soubéssemos todos os mistérios, pudéssemos ordenar tudo e tivéssemos fé para mover montanhas. Mas, se não tivéssemos o verdadeiro amor de Deus, então mesmo assim, seríamos Deus quer cuidar que tudo se torne assim, como foi no princípio. Eles eram uma alma e um coração. Se Pedro escreve em 2 Pedro 3, que nós, sem mácula, seremos e sem ruga seremos encontrados diante do Senhor, então que Deus, o Senhor, possa nos dar. Se Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 e 3, escreve, vos quero levar a Cristo como uma pura virgem, então, por favor, recebam isso, e cuidem. No próximo versículo, ele diz, mas eu temo, assim como Eva se deixou seduzir também vocês que sejam tirados de Cristo, o que é? Deus se revela em simplicidade. E nós temos que servir e crer no Senhor, somente crer. O que a Escritura diz, também com referência à plenitude, ao chamado da Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Efésios 4, nós temos a descrição dos ministérios para que todos cheguem à unidade da fé e no conhecimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, para resumir, Deus deu a promessa antes que chegue ao fim o tempo da graça, o dia da salvação não esteja mais, a porta será fechada, que ele, nesse período de tempo profético, enviaria um profeta, e ele mesmo disse, vejam, eu envio. Malaquias 3:1, vejam, eu envio meu anjo diante de mim, e então, vejam, eu vos envio o profeta Elias. E aqui está o ponto. Podemos perguntar, e outros podem perguntar a ti ou a mim. Vocês podem provar que esse homem foi o homem que Deus havia prometido. Tu e vocês não precisamos provar nada. Nós somente temos que receber revelado de Deus. E não pode ser compreendido. Só existem discussões, então. Quão frequentemente nós dissemos, onde é discutido, não há revelação. Onde há revelação, não é mais discutido. Então, em relação a isso também, pela graça, podemos confiar ao Senhor, no Senhor. Quem soube naquela época quem era Jesus Cristo? O Senhor falou a Pedro, carne e sangue, não te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. E nosso Senhor diz ainda hoje, em Mateus 11, ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e quem é o Pai senão o Filho, e a quem Ele quiser revelar. A quem Ele quiser revelar. Revelação não vem através de discussão, revelação vem no momento onde você crê na palavra de Deus, em todo o coração. E ela vem na presença do Senhor. Ontem, nós lemos aqui, os discípulos caminhavam com o Senhor, e os vossos corações estavam em brasas, porque Ele havia falado com eles. Somente para para mostrar a vocês o anjo da aliança, anjo do pacto, quero dar-lhes em vosso caminho. Em Apocalipse 4, e então Apocalipse 10, talvez para verem isso melhor através da Escritura, reconhecer através da Escritura. Aqui em Atos dos Apóstolos, Atos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 30, Atos, versículo 30. E passados mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Vocês podem reler isso em Gênesis 3. Lá são utilizadas três expressões: anjo do Senhor, Senhor e Deus. Três expressões são mencionados em Êxodo 3, são mencionados lá. Mas porque se trata de uma mensagem aqui é que ele é mencionado como anjo do pacto. E eu leio adiante, versículo 31. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão. Admirou-se da visão do Senhor. Antes nós lemos, anjo apareceu a Moisés na chama de fogo. Aqui Moisés está admirado sobre a visão do Senhor. E aproximando-se para ele observar, sou a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor, tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos e irmãs, quando Deus fala conosco, então o lugar é santificado através da sua presença. Através da sua presença, o lugar está santificado. Então, nós lemos no versículo 35, a este Moisés, que eles haviam repelido, dizendo, com quem te constituiu o Senhor e juiz, a este enviou Deus como Senhor e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. E agora ainda versículo 37, este é o Moisés, que disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar. Moisés recebeu as palavras para que ele pudesse passar para o povo. Deus o Senhor, em forma de um anjo, como anjo do pacto, falou, Moisés recebeu as palavras, e se formos Apocalipse capítulo 10, do anjo do pacto e o arco-íris, então um sinal claro do pacto, e eu digo por quê? Porque em Apocalipse, no capítulo 4, o arco-íris está sobre aquele, apareceu sobre aquele que está sentado no trono. Aqui em Apocalipse, capítulo 4, aqui está escrito, versículo 2, ou segunda parte, versículo 1, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, à esmeralda. Então, um estava sentado sobre o trono, e o arco-íris o estava envolvendo. E então, após a abertura dos selos, no capítulo 5 e 6 e 7 e 8, está escrito claramente, até capítulo 9, aqui nos é dito, no capítulo 10, versículo 1, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e assim por diante. Então, deixemos cada passagem bíblica assim como está, deixemos lá onde ela está, e respeitemos a palavra de Deus até o menor e menor detalhe. Aqui, o Senhor nos é apresentado como anjo do pacto. Assim como Malaquias 3 está escrito, e o anjo do pacto virá a vocês, o Senhor que vocês esperam virá. Malaquias 3, versículo 1. Irmãos e irmãs, a harmonia nesta palavra é tão convincente, tão poderosa, que nada, não resta mais a não ser que agradecer a Deus, independentemente que tema seja, seja tempo do fim, seja ceifa, seja chamado para fora. Vocês sabem também o chamado para fora? Porque eu sou lembrado aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6, aqui nós temos, da mesma forma, a palavra iniquidade, vocês, longe de mim, vocês, autores da iniquidade, e aqui nós temos mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos? Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? O que comunhão tem a luz com as trevas? Irmãos e irmãs, quem contra a palavra-chave e através do Espírito Santo é guiado em toda a verdade, Deus traz a revelação e a visão geral sobre todo o plano de salvação. Nós poderíamos entrar ainda em muitas coisas. Os apóstolos, de fato, tinham dificuldades com todos os falsos irmãos, falsos ensinamentos, e nada é mais claro, foi dito mais claramente do que isso, que seja que o verdadeiro e o falso é tão próximo, estaria tão próximo do outro, que se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Mateus 24, versículo 24. E por isso o alerta de receberem a mensagem da hora, saindo de toda injustiça e de toda iniquidade e tudo que não tem a ver, que não está de acordo com Deus e a palavra de Deus, de sair de todas essas coisas, e vamos falar para o fim como é. Todo movimento carismático, independentemente de que cor seja, são todos, estão todos no ensinamento da Trindade, todos no batismo da Trindade, todos em próprios programas, e dizem mesmo assim que tem a confirmação de Deus, pois acontece isto e aquilo e aquilo outro, e de fato não acontece tanto quanto dizem que aconteceu, mas o problema de fato está que eles pensam sobre si mesmos, que Deus os confirma através disso. Deus confirmará no seu engano alguém? Não é possível sequer. E nós vemos, então, se no nosso tempo todas as coisas acontecem diante de si, então Deus nos deu a graça para discernirmos, de não olharmos para milagres e sinais, mas sim para o Senhor, que nós recebemos a sua palavra, respeitamos e a recebemos revelada, e nisto nós reconhecemos que recebemos graça, encontramos graça diante de Deus, pois Ele nos deixou saber os seus caminhos. Por favor, lembrem-se do que o irmão Branham disse com toda a seriedade. Cada palavra deixar lá onde está, como está, no contexto no qual pertence, e o todo constitui uma unidade, mas precisa ser revelada pelo Espírito Santo. E isto é nosso desejo íntimo, sermos ensinados por Deus, sermos guiados pelo Espírito Santo, até como igreja noiva, sejamos preenchidos com o Espírito Santo, com o poder das alturas, e o último período possa tomar o seu caminho e se cumprirá. E assim sabemos, a palavra de Deus é o nosso absoluto, e Ele que iniciou a obra também terminará, e Ele que deu a missão e disse, assim como João Batista anteveio a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. Um preparador de caminho, alguém que abriu os cativeiros, que prega a liberdade para que possa ser ajudados a todos no dia no dia da salvação possa ser ajudado. Nós podemos dizer somente: quem tem um ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor diz também hoje para todos nós: vocês compreenderam todas essas coisas? Digam amém. Se o Senhor perguntasse hoje aqui: vocês compreenderam as conexões, o que o Senhor hoje nos quis dizer? Olhem para o alvo, como nós ouvimos e como o irmão Branham disse tão claramente: somente quem tem o alvo diante dos olhos pode chegar ao alvo. Não olhe as dificuldades, não olhe para a direita e não olhe para a esquerda, mas sim olhe para o alvo. E Paulo disse: nós que temos consciência do alvo, queremos direcionar nossos olhos para Ele, ao nosso Senhor, e para isso pertence, e que Deus possa nos ajudar a todos. Como Paulo disse: eu esqueço o que está atrás de mim, eu esqueço o que está atrás de mim, e me estendo para aquilo, para o alvo que está diante de mim. Que seja pela graça, seja dado a todos nós, não mais olharmos para trás, mas sim caminharmos adiante. Nosso Senhor, Ele plenará, levará a conclusão, a sua obra com a sua igreja, para o dia do retorno de Jesus Cristo. Assim está escrito, isto é nosso absoluto, e assim nós cremos. Deus o Senhor está presente. Deus o Senhor, Ele consagrou esse lugar para falar com o seu povo e para nos guiar através da sua palavra em toda a verdade, a Ele, a Todo-Poderoso Deus, que falou com Abraão, Moisés, Elias, que esteve com João Batista, irmão Branham, com Paulo, que falou com todos eles. Ele também, hoje e também ontem, falou conosco, já frequentemente conosco. E a Ele, nós juntamente traremos adoração e o louvor. Amém. Vamos nos levantar para oração. Glória e louvor seja o nosso Senhor. Também hoje Ele chama, nos chama: venham todos que estão carregados e cansados, eu vos quero aliviar, vos trazer descanso para vossas almas. Se há entre nós ainda amigos que não vivenciaram uma conversão, que ainda não conscientemente consagraram, deram suas vidas ao Senhor, que ainda não receberam a obra de salvação do Calvário pela fé para si, não vão assim para os seus lares. Venham ao Senhor, venham hoje. Cada dia sem Ele é um dia perdido. Que Deus possa dar graça enquanto nós deixamos nossas cabeças inclinadas. Deixe-me perguntar: quantos aqui querem consagrar suas vidas ao Senhor? Nós temos aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu penso especialmente em todos os jovens, que às vezes ainda têm uma luta interior e sentem que o Senhor os está chamando, mas ainda não conseguem atravessar, que o seu espírito possa dar testemunho ao seu espírito, que são, que se tornaram filhos de Deus. Pois assim está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo: tantos quantos o receberam, a eles Ele deu o poder de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Nós podemos crer no seu nome, pois está escrito: tu deves chamar o seu nome Jesus, pois ele libertará o seu, salvará o seu povo dos seus pecados e o salvará. Não há um outro nome dado às pessoas debaixo dos céus, senão o nome Jesus, que é tão rechaçado por esse mundo, mas é o nome mais precioso que sequer existe, nome sobre todos os nomes, neste a toda salvação, Jesus Cristo, Rei, Sacerdote e Profeta, Salvador e Curador, tudo em tudo nós temos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se também nós não chamamos para frente, então vocês sabem que o Senhor os chama e que vocês podem vir a Ele. Quantos estão aqui que têm dificuldades, doenças, enfermidades? Vamos crer hoje. Vamos simplesmente crer. A fé é a vitória que venceu o mundo. A fé coloca, movimenta o arma do o braço do Senhor. A fé se torna um absoluto, como irmão Branham também disse claramente. Se nós ancoramos a nossa fé na promessa de Deus, então nós temos o absoluto divino. Então nós não simplesmente tocamos no escuro, nós temos a revelação, recebemos a revelação. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, levou todos os nossos, tirou todos os nossos pecados de nós, rasgou a carta de culpa e derramou o seu sangue, deu a sua vida para que nós pudéssemos ser libertados da morte, encontrássemos perdão de todos os pecados e a vida eterna. Quem quer mais? Deus ainda pôde fazer mais, a não ser que de dar ao mundo perdido, trazer ao mundo perdido a salvação. Ele mesmo veio para nós e nos trouxe a salvação. Recebam simplesmente. Vamos orar juntamente. O Pai Celestial, nós chegamos diante do seu trono da graça, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e te agradecemos pelo Calvário, pela obra de redenção cumprida, consumada, pelo perdão dos nossos pecados e culpa. Nós te agradecemos a ti pela vida eterna. Nós te agradecemos pela reconciliação, pela plena salvação. Amado Senhor, salve tudo o que está perdido, cure o que está enfermo, liberte o que está amarrado, pois o Espírito do Senhor está descansando sobre nós, para que nós divulguemos a libertação aos amarrados e que os doentes que estejam curados e os perdidos, que eles estão salvos. Isto é a obra de Deus em nós e através de todos nós. Amado Senhor, confirme a tua palavra e abençoe a tua igreja. Aleluia. Ó Deus, eu te peço por todos que estão presentes, por todos em todo o mundo, dê revelação através do seu Santo Espírito para a tua igreja, para que possa caminhar na fé adiante. Tenha tu o teu caminho conosco. A tua vontade aconteça nos céus assim como na terra. Abençoe-nos e coloque-nos para abençoar. especialmente todos os irmãos ministros da palavra, tu possa abençoar em todos os povos, línguas e nações, e a tua palavra não volte vazia, mas sim cumpra aquilo para o qual foi enviada. Aqui e hoje, e em todos os lugares, até a eternidade, amado Senhor, tu nos preparaste um lugar e voltarás. Nós cremos que isso acontecerá em breve, no nosso tempo isso acontecerá. Nós agradecemos a ti por termos reconhecido os sinais do tempo, podemos ver claramente os sinais dos tempos e a inscrição na parede. Nós te agradecemos pela palavra profética e todo o povo louve e glorifique ao Senhor. Aleluia, aleluia. Digam gratidão ao Senhor, honrem o seu santo nome, honrem o poder do seu sangue, da sua palavra e do seu espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. E todo o povo diga amém. Diga amém. Amém.